Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos então iniciar esta reunião com o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, a quem, tal como entidades com géneros, saúdo, porque é, digamos, a primeira vinda de Vossa Excelência neste novo ano, nesta nova legislatura, nesta primeira sessão legislativa, e saúdo sempre pela sua disponibilidade em vir a esta Casa da Democracia. E, portanto, Srs. Deputados, vamos discutir, e eu vou dar a palavra ao Sr. Bastonário para o efeito, a proposta de lei 7/11, que foi aprovada na Generalidade, e que está aqui para a especialidade, que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Tal como habitualmente nós, enfim, temos a seguir plenário, às 15 horas, com um agendamento protestativo, salvo erro. Portanto, vamos tentar, é evidente, sem limitar ninguém, mas tentar ver se estamos o mais cedo possível no plenário. Vamos dar a palavra ao Sr. Bastonário e depois os seus deputados inscrevem-se para as habituais questões ou esclarecimentos que assim entenderem. Tem a palavra o Sr. Bastonário António Marinho.
Muito boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Srs. Deputados. É com muita satisfação que mais uma vez venho a este local que é o coração da democracia portuguesa, que é a Casa da Democracia Portuguesa. Sei que estamos limitados pelo tempo e eu também vou procurar ser breve. Tenho algumas dificuldades, enquanto bastonário, para falar sobre um tema que tem a ver com as convicções íntimas de cada pessoa. De maneira nenhuma poderei aqui apresentar a posição dos advogados, nem sequer dos dirigentes da Ordem, porque cada pessoa, cada dirigente, tem sobre esta matéria posições, portanto, não tomo café, posições que decorrem, obviamente, das suas convicções íntimas. Eu vou exprimir a minha posição, portanto, não obviamente comprometendo com ela os colegas que represento, a advocacia portuguesa, mas procurando mesmo assim, dado que ocupo o cargo de Presidente da Ordem dos Advogados e de Bastonário, procurando assim dar um contributo para uma iniciativa legislativa que eu saúdo, que peca por tardia, já há muito tempo deveria ter sido levada a cabo esta iniciativa, no sentido de suprir uma situação de discriminação relativamente a uma grande parte dos portugueses, e discriminação essa porque tem a ver com a orientação sexual. Em síntese, eu sou a favor, totalmente a favor, do projeto de lei, na medida em que possibilita que pessoas do mesmo sexo possam estabelecer uma comunhão de vida permanente e possam, sobretudo, retirar, de consagrar, institucionalizar juridicamente essa comunhão de vida, extraindo dela os direitos e deveres como qualquer outra pessoa. O casamento homossexual é, portanto, um passo positivo no sentido de eliminar situações de discriminação intoleráveis numa sociedade democrata, aberta, plural, como é a sociedade portuguesa. Porquê é que eu defendo essa possibilidade? Pelo seguinte, eu entendo que o casamento é uma instituição criada pelo homem numa determinada fase da sua evolução histórica, do desenvolvimento da sociedade. Corresponde a valores historicamente datados, determinados. Teve determinadas funções históricas, sociais, se quisermos até, religiosas, ideológicas, políticas, concretas. A instituição matrimonial, o instituto do matrimónio ou do casamento, varia ainda hoje em muitas sociedades. Há sociedades, eu li ainda não há muito tempo um texto, penso que até era do Jean-Paul Sartre, sobre uma sociedade de poliândrica, em que admitia o casamento poligâmico, digamos assim, mas ao contrário, em que vários homens casavam com a mesma mulher. Penso que era numa das ilhas, numa sociedade primitivas das ilhas do Pacífico. Como? Essa instituição poliândrica nasceu por determinadas razões específicas dessa sociedade que o Sartre explicava na altura muito bem, tinha muito a ver com guerras, com combates que determinavam a morte de muitos homens e, portanto, essa necessidade tinha uma origem histórica. Temos as sociedades poligâmicas, a instituição poligâmica que ainda vigora nos países de religião muçulmana, que existe aqui bem perto de nós e que, portanto... E temos o Instituto, o casamento monogâmico de matriz cristã e católica. Portanto, o casamento é uma instituição criada pelo homem e o homem, as sociedades, a qualquer momento podem alterá-la. Podem alterar o seu âmbito, o seu conteúdo, podem inclusivamente extingui-la, podem proceder de alargar a quem muito bem entender, porque responde a situações, a valores... concretos de determinada época. Outra questão, e esta sim é a minha convicção desde sempre, desde que me conheço, é a questão da adoção. Uma criança que está em condições de ser adotada é uma criança que a quem aconteceu uma tragédia na sua vida, que se viu privada da sua família natural. A sua família natural é um pai e uma mãe. Ela nasceu de uma união entre um homem e uma mulher, um pai e uma mãe. E, portanto, ela tem direito ao ser adotada, o direito a ser adotada é um direito da criança. Não há nenhum adulto que possa reivindicar um direito a adotar. O direito da criança a ser adotada pressupõe que seja adotada por uma família que possa o mais possível aproximar-se da sua família natural. E, portanto, a sua família natural é um pai homem e uma mãe, mulher. Não é um pai a fazer de mãe, não é uma mulher a fazer de pai. Esta é a minha posição sobre essa questão da adoção. Sei que este diploma afasta a adoção, não por estes motivos, mas por razões políticas, porque a questão da adoção não foi colocada no programa eleitoral do partido que apresentou o projeto de lei, esta proposta de lei, mas mesmo assim eu não posso deixar de dizer que sou frontalmente contra a adoção por casais homossexuais, como sou contra a adoção monoparental, por uma só pessoa. Uma criança a quem aconteceu uma tragédia e que precisa de reconstituir a sua família tem direito a ser adotada por um casal que se aproxime o mais possível da sua família natural. Também não entendo que a adoção deva servir, muitas vezes parece que está imanente a determinadas posições públicas, para confortar a solidão dos adultos, sobretudo na chamada adoção monoparental. Aquilo que acontece relativamente às crianças e que muitas vezes é expresso através de expressões que já se transformaram em chavões, o superior interesse da criança... Isso muitas vezes são expressões de conteúdo meramente sem conteúdo, são expressões meramente formais que não traduzem o verdadeiro respeito que deve merecer os interesses das crianças. O problema das crianças que estão nessas situações é que não podem, por razões óbvias, exprimir adequadamente o seu interesse, a sua vontade. E, portanto, sempre aparecem adultos a exprimir, a falar em nome do interesse e da vontade das crianças. Eu estou seguro, estou certo, que uma criança, se pudesse exprimir adequadamente a sua vontade, se pudesse apresentar adequadamente o seu interesse, iria no sentido daquilo que eu estou a dizer, que era procurar uma família constituída por um pai, por uma mãe, por um homem e por uma mulher. No entanto, sei que aqui nesta primeira comissão, no Parlamento, muitas pessoas não pensam assim e estou preparado para as perguntas sobre esta matéria que quiserem colocar-me. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Sim, já registrei as questões da Sra. Deputada Teresa Moraes, Sr. Deputado Neto Brandão, do Partido Socialista, Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SPP, da Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, e Sr. Deputado João Oliveira, do PCP, e o Sr. Deputado Miguel de Val Almeida pediu-me também a palavra. Vai, enfim, se for rápido. Pronto. Vamos dar a palavra então à Sra. Deputada Teresa Moraes, PSD. Dê a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Bastonário, queria agradecer a sua presença em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. dar-lhe as boas-vindas, agradecer a disponibilidade e as opiniões que transmite sempre com a frontalidade e a clareza que lhe conhecemos. Dizer, aliás, permita-me a graça que não é desrespeito, que desta vez é mais fácil estar de acordo consigo, Sr. Bastonário, do que em outras declarações que fez no passado sobre outros assuntos, para mim pessoalmente. E quando digo para mim pessoalmente é porque tem muita razão quando diz que há grandes divergências na sociedade portuguesa e dentro das instituições a que todos pertencemos sobre este assunto. É um assunto que nos divide em muitos aspectos, mesmo dentro dos partidos, é público e notório que há opiniões divergentes e que em muitos casos não são facilmente conciliáveis. Cada um de nós aqui, quando fala em nome do seu grupo parlamentar, pelo menos é o que eu faço sempre com esta ressalva de saber que aquilo que digo sobre esta matéria não é, digamos, consensual para os próprios deputados do meu grupo parlamentar na sua totalidade. Sabemos todos isso e, portanto, temos que o assumir com a maior naturalidade. Foi por isso, aliás, que nesta matéria o Partido Social Democrata deu liberdade de voto aos seus deputados, precisamente porque não pretende que nenhum deles se sinta violentado na forma como vota matérias desta natureza. Em todo o caso, é também verdade que quando se toma a palavra em nome do grupo parlamentar, se tem a convicção de representar aquela que é a tendência mais significativa ou maioritária que o seu grupo assume perante a matéria que está em cima da mesa, e essa é, como sabemos, a do casamento entre pessoas do mesmo sexo e aqui também indissociavelmente ligada, nos termos em que ela foi colocada, à matéria da adoção. Eu, com divergências de pormenor, que muitas vezes terão provavelmente mais a ver com a forma do que com a substância, diria que no essencial concordo com considerações que teceu acerca da adoção e em relação ao casamento, talvez não tão facilmente, diria que é verdade que o casamento representa uma instituição numa fase e num momento histórico que o marca numa determinada caracterização, e que, portanto, pode evoluir, com certeza que pode evoluir. A verdade é que nós, julgo eu, não estamos preparados enquanto sociedade para evoluir para alguns dos modelos que citou como existentes noutras sociedades. Todos nós sabemos que o casamento tem a configuração variada que cada comunidade humana em determinado momento lhe dá, mas não é menos certo que na nossa civilização, se assim posso chamar, por comodidade, o casamento tem estado indissociavelmente ligado à união entre um homem e uma mulher. Eu sei que isto é polémico, assumo isso, já o disse no plenário no dia da discussão, mas sei também que estou acompanhada por muita gente neste país que considera que a identidade do casamento na sociedade portuguesa, como na sociedade ocidental, de um modo geral, ainda está muito marcada por esta identidade e disse até nessa altura, numa observação que não foi, julgo eu, entendida por todos, o que eu compreendo, que, na verdade, há uma carga simbólica associada ao casamento, mas que esse símbolo que está associado ao casamento, e ao contrário do que foi interpretado na altura, por exemplo, pelo seu deputado do Bloco de Esquerda que interveio neste debate, eu não disse que o símbolo era aquele que cada um queria atribuir-lhe, pelo contrário, o que eu disse foi que as instituições, neste caso trata-se de um contrato, mas também de uma instituição, transportam uma carga simbólica que não varia em função dos nossos gostos pessoais ou de grupo, mas que é uma carga simbólica que transporta através do tempo na instituição tal como ela se configurou, como ela é identificada pela comunidade, e não há dúvida nenhuma que, havendo sempre, como houve com certeza em todos os momentos, quem não se identificasse com ela, a verdade é que ela é maioritariamente identificada e essa simbologia transporta-nos à união entre um homem e uma mulher. Podemos entender que o devemos alargar, já vimos que a Constituição tem leituras variadas a esse respeito, a verdade é que o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre isto no passado, dizendo que não há inconstitucionalidade na manutenção do casamento enquanto contrato e reservado a pessoas de sexo diferente, deixando ao legislador ordinário a possibilidade de fazer essa abertura ou não. Portanto, não estávamos perante nenhum imperativo constitucional do nosso ponto de vista ao legislar sobre esta matéria, estávamos perante uma opção de natureza política que foi feita por uns num sentido e por outros noutro sentido diferente. Portanto, em relação a isso, naturalmente que o debate e a votação que ocorreram na generalidade ultrapassou essa fase. A proposta de introdução do casamento entre pessoas do mesmo sexo passou nessa votação. Sendo certo que isto é tudo menos consensual na sociedade portuguesa, como todos nós sabemos, e foi bastante significativa e expressiva a movimentação que se fez à volta da possibilidade de um referendo sobre esta matéria. Não vou sequer pronunciar-me sobre isto, mas é significativa do ponto de vista da divisão que a sociedade portuguesa enfrenta quanto a esta matéria. Mas, dizia eu, ultrapassado o momento da discussão na generalidade e da votação que foi feita nessa altura, estamos perante uma proposta de lei do Governo que tem suscitado algumas dúvidas, quer no que diz respeito à questão da constitucionalidade, que eu pessoalmente não levanto, porque não estou convencida de que haja aqui, de facto, implicado um juízo de inconstitucionalidade, quer no que diz respeito à questão da adoção e à forma como ela, do meu ponto de vista, enviesadamente foi aqui introduzida. Isto é, era a minha opinião que se o Partido Socialista queria impedir a adoção por casais de pessoas do mesmo sexo, o podia ter feito através de uma proposta de alteração ao artigo do Código Civil que diz respeito à adoção, tal como propõe alterações a 3 outros artigos do Código Civil. Não o fez, optou por introduzir um artigo 3º que se refere à adoção, obrigando, enfim, estabelecendo de forma imperativa a interpretação a que estaremos sujeitos em relação a todos os artigos daqui para a frente. Portanto, não colocou este travão no próprio Instituto da Adoção onde ele está previsto e colocou aqui. Naturalmente que todos temos as nossas interpretações sobre esta opção em termos de técnica legislativa, não vou agora especular sobre ela, teremos nos próximos dias a oportunidade de perceber quais são os desenvolvimentos que o Partido Socialista quer dar à técnica que utilizou. Estamos prevenidos em relação a elas e eu agora, não querendo alongar mais, gostava, em relação ao Sr. Bastonário, de lhe colocar uma questão direta e que é a seguinte. O Sr. Bastonário, em declarações à TSF, disse ontem, se reproduziram bem, a comunicação social se reproduziu fielmente aquilo que lhes disse, que entende que o casamento, tal como está configurado nesta proposta, não vai enfrentar incompatibilidades com a Constituição da República Portuguesa. É isto que reproduzem das suas declarações, portanto, se elas são fiéis, isto significará que não vê problemas de constitucionalidade neste diploma, por um lado. Portanto, eu gostava que clarificasse esse aspecto, porque é que entende que, de facto, não há aqui uma situação de inconstitucionalidade. Gostava de ser esclarecida sobre isto. Relativamente à questão da adoção, gostaria de lhe dizer que concordo que as circunstâncias da vida podem conduzir a que uma criança seja cuidada por uma mulher sozinha, por um homem sozinho, ou por duas mulheres, ou por dois homens. Não tenho nenhum juízo, nem faço previamente nenhum juízo de desconfiança relativamente ao menor zelo, à menor capacidade que essas pessoas, quer por estarem sozinhas a cuidar de uma criança, quer por poder estar cuidada por dois homens ou por duas mulheres, porque as situações da vida se encarregaram de criar essa situação de facto, não faço nenhuma presunção a esse respeito de menor capacidade, de menor cuidado em relação à forma como essa criança é tratada. Muito pelo contrário. Acho, aliás, que seria uma manifesta injustiça fazer um juízo prévio desses em relação a qualquer dessas situações. O que entendo é que a lei não deve promover, não deve ser a lei ela própria, a criar uma abertura a que outros modelos que não consideramos serem os ideais para o desenvolvimento integral de uma criança possam ficar consagrados na lei. Uma coisa é sabermos nós que na prática a vida se encarrega destes cenários todos e, portanto, que uma criança pode ser criada por uma tia e por uma avó, que uma criança pode ser criada por uma mulher sozinha que a toma a seu cuidado, ou mesmo, como já sabemos que neste momento sucede, evidentemente, na sociedade portuguesa, como muitas outras, pode perfeitamente suceder que uma mulher que tem a sua opção, orientação sexual nesse sentido, do mesmo sexo, pode cuidar de uma criança e pode acontecer assumir a sua homossexualidade mais tarde, vir a ter uma companheira e então essa criança será cuidada por duas mulheres. Toda a gente sabe que isto na prática acontece, quer por acaso, quer de forma propositada. Essa não é a questão que está aqui em cima da mesa do meu ponto de vista. A questão é saber se o legislador deve ele próprio assumir como orientação a abertura da adoção a casais de pessoas do mesmo sexo. E é desse ponto de vista e é em relação a esse cenário que eu entendo que a lei não deve promover esse modelo, porque ele não é o melhor modelo, é isto que acreditamos, não é o modelo que mais consensualmente contribui para o desenvolvimento equilibrado de uma criança. E nesse sentido estamos perfeitamente de acordo com aquilo que disse. Eu lembro o princípio que todos nós em direito estudamos em relação à adoção, que é o princípio adoptio naturam imitatur, não é desusado nem está ultrapassado. A adoção imita a natureza. É isto que os juristas aprendem. E se há coisas que os juristas aprendem e que depois percebem que a realidade os confronta com necessidade de mudar, do nosso ponto de vista não há necessidade de mudar em relação a este princípio. A adoção continua a ter como matriz essencial o princípio de que ela imita a natureza. E a imitação da natureza é, de facto, sempre que possível, dar a uma criança condições de ter um pai e uma mãe. E quanto a isto, Sr. Bastonário, não lhe coloco nenhuma questão em relação à adoção, já coloquei em relação ao casamento, porque me parece que deste ponto de vista não ficam nenhumas dúvidas da intervenção e das considerações que teceu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes, PSD. Eu lembro aos Srs. Deputados que nós temos plenário às 3 horas, é evidente que podemos ter de ultrapassar, mas eu não vou limitar, porque as questões são demasiado importantes. Se alguém tiver de ir para o plenário, vai para o plenário. Sr. Deputado Neto Brandão, Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sr. Bastonário, não obstante, aliás estava a verificar, portanto, estar prevista a audição da Ordem dos Advogados, e quero saudar muito particularmente a presença do Sr. Bastonário e agradecer pessoal e institucionalmente a sua presença. O Sr. Bastonário, com a frontalidade que lhe é conhecida, fez questão de iniciar a sua intervenção, colocando de modo inequívoco que fala a título pessoal, que não representa nesta particular institucionalmente os seus pares, embora, obviamente, a dignidade da função de bastonário que lhe é conatural e é indissociável, mas que pessoalmente entende expressar a sua concordância de princípio e concreta com a supressão dos obstáculos jurídicos ao casamento de pessoas do mesmo sexo, do mesmo modo que expressou a sua concordância relativamente à restrição da adoção. Presumo que, tal como é formulada, de facto, o Sr. Bastonário expressou a sua opinião, não concretizou ao nível do modo como está plasmada a opção, tal como neste momento do item legislativo está plasmada a proposta a ser aprovada. Não sei se quererá concretizar ou não alguma opinião relativamente ao modo como vem concretizar essa proposta, mas na medida em que o Sr. Bastonário enfatiza que fala a título pessoal, eu apenas tenho a concluir que registamos a opinião do cidadão e advogado e, portanto, uma vez mais, agradecendo a sua presença.
Obrigado, Sr. Deputado Neto Brandão, Partido Socialista. A palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, CDSPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria ser muito rápido, queria cumprimentar o Sr. Bastonário, como o Sr. Presidente relembrou, nesta ocasião, que é a primeira nesta legislatura, que o Sr. Bastonário está presente nesta comissão, certamente irá estar bastante mais nesta e até noutras comissões, entretanto, eventualmente criadas ou a criar, mas queria agradecer a exposição do Sr. Bastonário, a forma sintética como o fez, e eu creio que, permita-me esta nota, este comentário, Sr. Bastonário, que a forma como introduziu a questão, no sentido de limitar claramente que esta é uma opinião pessoal, que não representa os advogados portugueses, mas representa apenas e só a pessoa do bastonário, creio que é uma forma prudente e acertada de encarar esta questão, porquanto, como disse, é público e notório, diria mesmo, há opiniões divergentes que são transversais às várias organizações da própria sociedade, quer sejam partidárias, quer sejam sócios profissionais ou outras. E, portanto, eu creio que essa é uma nota que eu queria deixar, uma posição prudente e parece-me acertada. A segunda nota também sobre o bastonário é para agradecer o esclarecimento, a clarificação que fez, porque nem sempre essa clarificação tem sido feita neste debate, nesta casa, do que fez a distinção entre o direito da criança a ser adotada e o direito de um adulto a adotar. São conceitos que claramente nesta discussão têm sido confundidos, e eu creio que a forma como fez pode poupar outro tipo de discussões e pode clarificar a forma poluída como algumas dessas discussões foram feitas. Sr. Senador, indo direto ao assunto, como imagina, em relação ao casamento, destino-nos muita coisa na opinião que fez, mas trata-se de um debate, não uma audição na especialidade. Portanto, eu não vou retomar o debate na generalidade, tanto mais que é uma opinião pessoal, aquela que o Sr. Bolsonaro nos veio trazer, e que eu, naturalmente, discordando, respeito. Portanto, ficaríamos por aqui nessa matéria, vou limitar-me a questões de especialidade. E é esta, Sr. Bolsonaro. Sr. Bolsonaro diz que concorda com... Isto, de certa forma, já foi feito. Diz que concorda com o casamento por força de aquilo que considera ser a eliminação de uma discriminação. Pergunto eu se essa eliminação dessa discriminação, não permitindo a adoção, estando nós de acordo, ou mais perto de um acordo em relação à adoção, não criará essa sim uma outra discriminação suscetível de ser duplamente inconstitucional, como, por exemplo, a opinião do Conselho Superior de Magistratura. Se estarão de acordo, já percebi, para aquilo que foram declarações públicas que também tive a oportunidade de ouvir, que não será bem essa a opinião do Sr. Bastionário, mas convinha talvez densificar um pouco essa matéria. É essa a pergunta que tinha, e o Sr. Bastionário não resiste também lateralmente a lançar-lhe, para concluir, este pedido de clarificação, mas diria mais um pedido de opinião. Sr. Bastionário, tenho a oportunidade de ouvir há longo tempo falar da necessidade de uma maior aproximação entre eleitores e eleitos. De facto, concordo também. Tenho ouvido o Sr. Bastionário também ter intervenções muito claras no sentido de o reforço da participação dos cidadãos no processo legislativo. E eu pergunto, Sr. Bastionário, se neste caso concreto e perante o facto de ter ocorrido um processo que levou à recolha de 190 mil assinaturas para a realização de um referendo, o Sr. Bastionário não entende que seria uma boa oportunidade para o reforço dessa participação cívica dos cidadãos e ao mesmo tempo de aproximação entre eleitos e eleitores. É um pedido de comentário, certamente também ele, a título pessoal, bem sei que também nesta matéria não poderá certamente representar todos os advogados portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SPP. Até para a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Bastonário. Peço desculpa. Cumprimentar o Sr. Bastonário, desejar votos de bom ano e bom trabalho nesta primeira audição. Sr. Bastonário, da sua intervenção, penso que ficou clara a sua opinião pessoal em relação a dois aspectos fundamentais da proposta de lei que neste momento debatemos na especialidade. Saúdo a sua clareza em relação à opinião sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Dir-lhe-ei desde já que estou em frontal desacordo no que respeita às questões relacionadas com a adoção. E permita-me que lhe diga que nem sequer é somente nesta questão dos casais do mesmo sexo, porque o Sr. Bastonário acabou de se pronunciar aqui contra a adoção singular, portanto, de uma só pessoa, porque eu entendi das suas palavras aquilo que hoje já é previsto na lei e que, aliás, já se pratica. Não vou aqui agora fazer a avaliação, mas a ideia que tenho é que com algum sucesso o facto de crianças serem adotadas por uma só pessoa e isso proporcionar-lhes uma vida completamente diferente daquela a que estariam destinados nas instituições que acolhem, infelizmente, e ainda centenas de crianças no nosso país. Bom, mas isto é só o meu registro de interesses também para colocar a questão. Ora, Sr. Bastonário, gostava de saber a sua opinião agora como jurista, porque é também nessa qualidade que aqui está, e como bastonário dos advogados. Era sobre isso. E a questão que eu lhe coloco é, independentemente da sua posição pessoal sobre os aspectos que estão em discussão, é esta. É se o Sr. Bastonário não encontra no facto de, por um lado, se permitir o acesso ao casamento civil por pessoas do mesmo sexo, e, ao mesmo tempo, se introduza uma limitação e uma discriminação dessas mesmas pessoas no acesso, no direito, digamos assim, não à adoção, mas na possibilidade de se candidatarem a adotar crianças. Porque, de facto, eu também tenho uma ideia de que A adoção não é um direito de quem adota, é um direito das crianças. E que, por isso mesmo, pelo meio, existe um juiz que vai avaliar das condições de quem se candidata em adotar ou não. Convenhamos aqui, Sr. Bastonário, que devem existir muitos casais bem casados, heterossexuais, que nunca irão adotar nenhuma criança porque não têm as condições necessárias para o fazer. Portanto, exatamente como, no futuro, haverá com certeza casais homossexuais nas mesmas circunstâncias. Mas a questão que eu lhe coloco é exatamente do ponto de vista jurídico. Se não encontra aqui nenhuma inconstitucionalidade, neste facto de, por um lado, a lei permitir o acesso ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e, por outro lado, permitir que exista discriminação, aliás, até vou citar aquilo que foi ontem aqui dito pelo Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, que introduz duas discriminações. Uma entre casais, que é casais heterossexuais e casais homossexuais, mas ainda outra, que é a discriminação entre os homossexuais, homens e mulheres. É porque singularmente podem adotar e, se estiverem casados, já não podem adotar. E se isto tudo, já agora, Sr. Bastonário, e aqui apelo de facto ao seu espírito frontal com que encara estes debates polémicos, não enferma tudo uma grande hipocrisia? Porque é assim, és solteiro, podes adotar. Vives em união de facto, não podes. Se não declaras a união de facto, já podes. Se casares, nem pensar. Que sinal também nestes tempos, em que de facto os símbolos são importantes, eu não vou aqui retomar a discussão com a senhora deputada Teresa Moraes, que seria com todo o gosto, mas que de facto os símbolos e os consensos dos tempos que atravessamos é que é o respeito pelos direitos individuais e é sobretudo a não imposição de modelos únicos a toda a gente. Se não acha que com a sua frontalidade poderemos cair aqui numa situação que ficará marcada pela hipocrisia dos atuais tempos.
Obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, começar por cumprimentar o Sr. Bastonário e fazer votos de bom trabalho à frente da Ordem dos Advogados. E queria, ainda que possamos não concordar inteiramente relativamente a esta matéria, queria agradecer-lhe o contributo que aqui nos deixou, particularmente o enquadramento que fez, digamos assim, histórico do casamento e as considerações que teceu quanto à sua, à evolução desse conceito, permitindo-me, aliás, acrescentar apenas um outro fator de análise nesta questão, que tem que ver com a organização económica e o contexto económico de onde resulta o conceito de família, esse do qual o casamento é um instrumento. E relativamente a esta questão concreta e à proposta de lei que temos em discussão, não vou procurar arrastá-lo para aquilo que são as opções políticas e o debate político que já foi feito entre as várias forças partidárias na generalidade. Queria apenas que, na resposta a esta questão sobre a eventual inconstitucionalidade do artigo 3º da proposta de lei, gostava apenas que tivesse em conta o seguinte facto. Temos desde 2001 a lei, uma lei que se refere às uniões de facto e que introduz já uma diferenciação entre uniões de facto compostas por pessoas de sexo diferente e uniões de facto compostas por pessoas do mesmo sexo no que diz respeito à adoção, fazendo uma distinção e, portanto, limitando a possibilidade de adotar em relação portanto, restringindo a possibilidade de adotar às uniões de facto compostas por pessoas de sexo diferente. E, portanto, gostava que na abordagem desta questão da inconstitucionalidade pudesse ter em conta também aquilo que já são pelo menos 8 anos de aplicação desta lei, e, eventualmente, aferindo da eventual violação de algum comando constitucional também desta perspectiva, porque isto é um facto importante e que importa ter em conta nesta discussão, porque, de facto, há 8 anos que temos uma situação já semelhante àquela que a proposta de lei prevê e, portanto, era isso que lhe pedia, que tivesse em conta essa situação que resulta da Lei 7/2001.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Tenho ainda inscrito o Sr. Deputado Miguel Val Almeida. Não sei se há mais alguma inscrição. Só vou dar a palavra, por último, ao Sr. Deputado Miguel Val Almeida, isto também tendo em conta que o PS
Sr. Presidente, eu prescindo em nome da, da equidade entre os partidos e também pelo adiantado da hora.
Ok. Obrigado. Muito obrigado, então. Muito obrigado. Sr. Bastonário, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas. Vou começar pela última e referir-me à questão das uniões de facto para salientar um aspecto que é este. Está-se quase a atingir uma situação em que não há diferença jurídica entre a união de facto e o casamento. Isso é mau. Há uma tendência do legislador em Portugal para atribuir às uniões de facto os mesmos efeitos jurídicos do casamento. Isso é mau. Devia ser separado, de facto. A união de facto é uma situação de facto. É uma situação de facto que, quando as pessoas querem os efeitos jurídicos, adotam o casamento, casam. E o que nós estamos hoje a conduzir é que praticamente vai deixar a continuar esta tendência, deixará de haver diferença. O que é mau? O que é mau para... Eu a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 3º da proposta de lei, eu não me parece que seja inconstitucional, mas devo confessar que eu não sou constitucionalista. Quando faço recursos para o Tribunal Constitucional em Portugal, estudo muito profundamente a questão portanto, que me é colocada pelos meus clientes. Desde que estou na Ordem, as questões de constitucionalidade não tenho sido eu a estudá-las, por manifesta falta de tempo, mas sobre esta parece-me oportuno dizer o seguinte. Não existe um direito que aqui esteja a ser violado. Não existe uma desconformidade com a Constituição, porque a Constituição não garante um direito à adoção, expressamente. E a interpretação que o Tribunal Constitucional fez no seu acórdão era dirigido à questão concreta do casamento. Era para ultrapassar um bloqueio que de facto existia relativamente ao casamento. Se estiver em situações de uma lei ser interpretada e aplicada, restringindo, diminuindo um direito, mesmo que sendo um direito natural, mesmo que sendo um direito que não esteja, que só indiretamente esteja previsto na Constituição, aí sim poderíamos falar de inconstitucionalidade. Não havendo, na minha opinião, como não há, um direito de nenhum adulto a adotar, não parece que se possa suscitar a questão da inconstitucionalidade. É esta a minha opinião sobre essa matéria. Portanto, não vou aí alongar. Agora, a situação de hipocrisia. Podemos estar aqui numa situação de hipocrisia. É uma interpretação, Sra. Deputada. De facto, aparentemente, formalmente, as suas considerações podem ser formalmente pertinentes. Ao nível do conteúdo, ao nível dos direitos substantivos, dos direitos naturais, digamos assim, das pessoas, não me parece que esta separação entre adoção e casamentos entre homossexuais, não me parece que possa, embora nesta matéria, eu concordo consigo, nesta matéria e noutras próximas, há de facto muita hipocrisia, tradicionalmente, na sociedade portuguesa, sem dúvida que há. Sem dúvida que há. Há em relação ao aborto, há em relação, ou como houve em relação ao divórcio, e nós estamos a reproduzir hoje discussões que tivemos, que a sociedade teve relativamente a muitas outras questões. Quando se discutiu o uso da pílula, quando se discutiu o divórcio, eu lembro-me da grande discussão que se suscitou na sociedade portuguesa com a Revolução de 25 de Abril para o divórcio entre pessoas casadas catolicamente. E, portanto, há muita dose de hipocrisia em tudo isso. Aqui eu mantenho esta posição e ela não deriva de nenhuma opção política, ela não é, a minha posição não é tributária de nenhuma opção política ou ideológica ou filosófica ou religiosa em concreto, que aliás eu não sou religioso, mas resulta de uma concepção que eu tenho naturalista dos direitos dos seres humanos, dos direitos naturais do ser humano. Antes dos direitos positivos, positivados em leis, estabelecidos em códigos, há um direito natural do ser humano a ter a sua família com o seu pai e com a sua mãe. De onde nasceu, de cuja união e de cujo ato sexual nasceu. E ela tem direito a reconstituir a sua família nessa perspectiva. O resto são instituições que os homens criam, inventam, de acordo com interesses concretos, historicamente determinados.
de acordo com interesses concretos historicamente determinados. O interesse para mim, o interesse da criança é ter um pai e uma mãe. Se foi privado do seu pai natural, da sua mãe natural, o interesse dela é que seja reconstituído o mais possível. E nós hoje temos, muitas pessoas adotam crianças, vão à procura da adoção, por questões de problemas das próprias pessoas. Por solidão, por incapacidade de ter filhos, e portanto, mas é que eu entendo que a adoção não deve ser dirigida para esses fins. Não deve ser. O casamento é outra coisa, Sra. Doutora. Na minha opinião, é óbvio. O casamento é um direito que as pessoas têm a estabelecer uma comunhão de vida com quem quiserem. E isso é muito importante. Com quem quiserem. E ninguém tem o direito de interferir nessa opção íntima das pessoas. Se eu quero ser feliz com um homem, serei feliz com um homem, ninguém me pode impedir de o ser. E de extrair consequências jurídicas disso. Se eu quero ser feliz com uma mulher, tenho o direito de o ser. Ninguém pode interferir com isso. Agora, quando entram com terceiros, quando estamos a lidar com terceiros, sobretudo com terceiros, que pela evolução natural ainda não atingiram a fase da vida em que podem exprimir adequadamente os seus interesses e a sua vontade, aí devemos ter muita parcimónia. Devemos ter muita parcimónia. Porque poderemos estar a pôr, e estamos na maior parte das vezes a pôr à frente, os interesses dos adultos e não os interesses da criança. Porque a criança, além da tragédia que teve em perder a família, tem outro drama, que é não conseguir exprimir os seus interesses. Porque se conseguisse, de certeza que, tão convencido, ela não faria a opção que o legislador, ou que, em outros casos, lhe querem fazer com as interpretações que fazem. Eu tenho também muitas dúvidas a propósito de uma referência que a senhora deputada fez, é sobre estas questões de família. E a decisão do juiz, é o juiz que vai dizer que estão ou não reunidas as condições para a adoção, concretamente. Vamos ver uma coisa. Nós temos juízes, às vezes, de 27, 28, 29 anos, a decidir essas coisas. E eles decidem, eles são homens e mulheres como nós. E decidem também de acordo com as suas convicções íntimas, muitas vezes. Eu acho que estas questões... Eu não quero aqui entrar num domínio dessa crítica, mas acho que no domínio do direito de família... Só se podia ser juiz depois de muita experiência de vida. Aliás, em toda... Devia-se ter, para ser juiz, para julgar, não basta saber direito nem dominar as técnicas jurídicas. Era necessário ter maturidade, bom senso, experiência de vida. Não se pode ser bom juiz aos 26, 27, 28, 30 anos. Eu ainda há dias, há pouco tempo, recebi uma advogada... Da Dinamarca e um advogado inglês que eram presidente e secretário-geral do CCBE, que mostrou-se admirado. Lá não, é raro ver um juiz a julgar com menos de 38, 30, 40 anos. Nós aqui vemos juízes, às vezes, a decidir questões de família absolutamente incapazes de perceber a dimensão dos dramas e das tragédias que ali estão. Portanto, o facto de ser um juiz a decidir não lhe confere a mim especial capacidade para ultrapassar este tipo de problemas. Eu acho até que muitas questões do direito de família deveriam ser retiradas dos tribunais e tratadas por outras instituições, porventura melhor apetrechadas e melhores capacitadas a decidir esses problemas. E nós vemos muitas vezes como os juízes ultrapassam pareceres, os tribunais põem de lado pareceres de peritos, de psicólogos, de pedopsiquiatras, de pediatras e de outros técnicos. Muitas vezes tem mais a ver com as convicções íntimas do magistrado do que propriamente com as outras valorações ali. Doutora Teresa Moraes, nós não estamos preparados para o casamento homossexual. Eu não quero fazer essa apreciação, porque é assim. Ao longo da evolução da história da humanidade, a história faz-se com avanços, faz-se com passos atrás, faz-se com evoluções mais ou menos traumáticas, mais ou menos polémicas. Eu quero dizer-lhe que há aqui uma questão em relação à qual eu também estou dividido, que é esta. A questão da obrigatoriedade de voto nesta matéria. É óbvio que quem se candidatou na lista de um partido que tinha determinado ponto no seu programa estabeleceu um pacto, um contrato político, mediante o qual defendia e está de acordo com esses pontos. Mas também reconheço que esta é uma matéria que é do foro íntimo de cada um. E nessa matéria, nesse ponto, dou-lhe inteira razão. É do foro íntimo de cada um. Eu sentir-me-ia muito mal se fosse deputado e ter de votar uma questão destas violando as minhas convicções íntimas. Sentir-me-ia muito mal. Mas também me sentiria muito mal candidatar-me numa lista onde estivesse este ponto e eu aceitar ser eleito estando em desacordo. Ora bom, isto não, 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 não... Há aqui um contrato político que é estabelecido e, por outro lado, há uma questão... Eu quero dizer-lhe ainda sobre esta matéria que o que é novo nasce sempre das entranhas do velho, do que é velho. E, como diria o outro filósofo, um parto é sempre violento. Violento não no sentido de violência física, mas da violência, da polémica, das reações que suscita. Eu quero dizer-lhe que, porventura, a discussão em torno do divórcio em Portugal foi muito mais violenta do que é hoje a discussão em torno do casamento entre homossexuais, entre pessoas do mesmo sexo. A questão da abolição da escravatura também foi muita discussão, também foi muito violenta. Foi muito violenta. Eu em Portugal não sei concretamente, mas no Brasil foi e nos Estados Unidos foi. E nos Estados Unidos a violência então até deu origem a uma guerra civil. Eu estou a comparar por isto só para dizer que o que é novo muitas vezes assusta. Como assustava as famílias portuguesas a generalização do uso de contraceptivos por questões de moralidade. Como, enfim, não é por aí que devemos encarar o problema. É, e eu ponho sempre nesta perspectiva, duas pessoas que têm orientações sexuais no sentido da homossexualidade podem ou não estabelecer uma comunhão de vida em comum? Podem ou não amar-se? O que temos nós a ver com isso? Porque é que o Estado não lhes permite que eles extraiam os efeitos jurídicos do casamento? Ora bom... Bom, mas porque é que o casamento, sendo uma instituição criada pelo homem, não se pode aplicar a esses? Há de excluir esses homens? É, no fundo, a influência é uma influência, enfim, eu reconheço que é uma influência religiosa, é uma influência cristã, segundo a qual o casamento é para toda a vida, segundo a qual o casamento é um sacramento. Ora bom, a religião, qualquer religião, tem todo o direito a estabelecer as suas hierarquias de valores, sem dúvida. Não pode é pretender impor essas hierarquias de valores a toda a sociedade, incluindo aqueles que não são religiosos. Eu discuto, ou melhor, não, de recusar-me a discutir, se um católico terá ou não esse direito. Quase que diria, se ele pertence a essa religião, é com ele cumprir ou não os mandamentos dessa religião e as interpretações desses mandamentos que a hierarquia religiosa faz. É uma questão com ele, entre ele e essa religião. Agora, não posso é permitir que a religião tente estender a toda a sociedade, numa perspectiva quase totalitária, incluindo a quem não é religioso, as suas concepções sobre, neste caso, o matrimónio. O casamento é, para a religião, um sacramento, como é o batismo, como é o crisma, a comunhão, etc. Mas, na sociedade civil, é um contrato civil que produz efeitos jurídicos. E, portanto, todos os cidadãos devem ter direito a esse contrato, a poder estabelecer assim esse contrato, e não serem impedidos de o fazer, por razões de natureza política ou ideológica. Doutor Nuno Magalhães, quanto à, Sr. Deputado, quanto à discriminação, eu penso que não há discriminação pela razão que disse, porque não há um direito a adotar. Ninguém fica diminuído porque não tem em si essa dimensão. Não há um direito natural, nem pode haver um direito de conteúdo normativo a fazer a adoção. E, portanto, a adoção é um direito da criança. E tem que se reconstituir a vontade da criança, a vontade hipotética que ela exprimiria, se a pudesse fazer de forma clara e de forma adequada. não o podendo fazer, não nos é lícito fazer interpretações que vão além daquilo que seria a sua matriz, a sua família natural. Por último, pergunta-me sobre o referendo. Bom, eu sou contra referendos sobre questões íntimas, sobre esta matéria, porque podem ter consequências sempre de uma maioria impor, numa matéria de íntima, impor a sua... Enfim, nós já temos tradições lamentáveis sobre a interrupção da gravidez, já temos interrupções. Eu acho que numa democracia representativa, e numa democracia representativa, devemos dar ao Parlamento a possibilidade de decidir sobre estas matérias, e não deixar e não ir para a democracia direta. Eu, quanto a isto, invoco muito o que se passa com os Estados Unidos e com a democracia americana desde a sua fundação até hoje. Acho que o Parlamento é a representação de toda a sociedade. Poderá argumentar-me que, se tenho a certeza que se fôssemos para um referendo, a sociedade portuguesa pronunciar-se-ia esmagadoramente contra. Como faria isso, e se calhar faria muitas outras coisas, pronunciar-se-ia contra muitas outras coisas. Mas a democracia, como dizia o Churchill, é o pior de todos os regimes, com exceção de todos os outros, não é? Com exceção de todos os outros. E uma das insuficiências da democracia representativa é mesmo essa. É muitas vezes estar à frente, é muitas vezes ter a audácia, a coragem de trazer coisas novas que a sociedade, no seu todo, se pudesse exprimir-se atomisticamente, cada cidadão exprimir-se atomisticamente, provavelmente rejeitaria. Mas isso seria... Esta é também uma grande virtude da democracia representativa, é não permitir a plebiscitação permanente de questões que sejam controversas. Mas reconheço que a sociedade portuguesa está dividida sobre esta matéria. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Senhores deputados, muito obrigado. Penso que não há mais perguntas. Muito obrigado. Desejo a todos também um bom ano. É que é sempre com muita satisfação que cá venho a esta importante comissão da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Bastonário, pela sua frontalidade habitual, porque sempre, enfim, usa estas reuniões para falar aos deputados sem punhos de renda, coisa que nós agradecemos. E bom trabalho na Ordem dos Advogados. Vossa Excelência disse que estava aqui a emitir opiniões pessoais, mas é o bastonário. Sim, está bem, mas é o bastonário da Ordem dos Advogados. E, portanto, muito obrigado pela sua presença. Senhores deputados, está encerrada a ação, vamos para o plenário, quem entende que quer ir para o plenário.